Bom dia a todos, é um prazer estar com esta amada igreja, agradeço pelo convite e vamos ver a palavra de Deus, o que ela tem para nós, que seja somente a palavra de Deus falando ao seu coração nesta manhã. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. A base da mensagem está no versículo 1, mas eu quero ler até o 4 para melhorar o entendimento do contexto. É importante a gente entender, não um versículo isoladamente, mas toda a situação que envolve o versículo. Já sabemos, quando a gente lê esta epístola no capítulo 1, que Pedro escreve a pessoas eleitas, aos eleitos que são forasteiros, judeus, convertidos que estavam espalhados por várias regiões do antigo Império Romano. E aqui ele traz uma mensagem toda especial de crescimento, se bem que há sempre um toque evangelístico, ou seja, ele crê que todos ali eram convertidos, mas se por acaso alguém não fosse, haveria a oportunidade de se voltar para a palavra de Deus e recebê-la de uma forma profunda, completa e não de uma forma superficial, como quem abraça uma religião. Então vamos ler 1 Pedro 2, eu quero ler de 1 a 4, mas basear os elementos do crescimento, as atitudes que impedem o crescimento, apenas no versículo 1. Diz o texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, a Tua palavra foi lida, está diante de nós, queremos que a Tua palavra mostre a direção a seguir, que seja somente a Tua palavra falando aos corações, que esse texto seja lido novamente em casa, que a gente possa passar a semana pensando nessa passagem preciosa que fala aos nossos corações, e assim nossas atitudes que são erradas possam ser moldadas, corrigidas, modificadas pelo Teu Espírito que age em nós. Oramos com o coração cheio de gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. É um desafio o crescimento. Nós que somos eleitos temos que crescer. E o crescimento, a gente usando essa ilustração de uma seta, é para frente, é para cima e muitas vezes nós não crescemos. O que pode impedir o crescimento? Quero lembrar que essas atitudes aqui mencionadas estavam acontecendo entre pessoas já convertidas. Talvez alguém não fosse, como ele coloca uma suposição, versículo 3, se ele usa uma condição, uma conjunção condicional, se, por acaso, se alguém não for, mas a princípio, ali todos conheciam o Evangelho, porque eles são os eleitos, como a gente vê no capítulo 1, versículo 1. Se estamos já no caminho e algo impede o nosso crescimento, o que impede deve ser reconhecido e abandonado. Algumas atitudes talvez tenham que ser substituídas por valores que dão frutos para a vida eterna. Substituir, colocar alguma coisa no lugar, esse é o segredo. Nossa vida não pode ficar vazia, não basta só tirar algo que não agrada a Deus, eu tenho que colocar algo que é bom, que dá frutos para a vida cristã. E é uma busca, o cristão está numa jornada. Jesus já fez tudo na cruz para a salvação, mas a maturidade, a santidade, o desejo de ganhar almas, de dar frutos, é um esforço da nossa parte. E a santidade é primordial para que cheguemos nessa vida que agrada ao Senhor, nesse crescimento que vai produzir frutos. Recentemente eu fui ao médico e ele falou várias coisas. Uma das instruções é que eu devo caminhar. e falou, me deu até instruções, entrei num site, e a gente vai ver que caminhar não é só colocar uma roupa esportiva e sair andando. Existem regras para você caminhar. Postura, como balançar os braços, até a forma que você usa para olhar, tudo. Manter os músculos da barriga contraídos, tudo isso ajuda. E a caminhada para a santidade exige o abandono de certas práticas, que às vezes até a gente pensa, eu sei caminhar, eu tenho duas pernas, é claro que eu caminho. E a gente caminha do jeito errado, com a postura errada, com a atitude errada, e aquela caminhada não rende para a minha saúde, para o meu emagrecimento, para aquilo que o médico indicou. O apóstolo Pedro, então, cita cinco práticas que devem ser abandonadas entre os cristãos para que haja o crescimento. Ele demonstra também que nós somos pecadores. O nosso estado pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa está sempre presente. É sério. O pecado está sempre diante de nós, mas nós temos que dominá-lo constantemente, a cada dia. A lavagem, quem estuda o tabernáculo, havia um sacrifício que era feito de uma vez por todas, mas cada vez que o sacerdote entrava no lugar santo, tinha uma bacia ou pia de bronze que ele tinha que se purificar constantemente. Então a ordem de Deus para a purificação é constante. A primeira atitude que o texto fala, que nós acabamos de ler, despojando-vos de toda maldade. Olha, a gente pensa assim, o sentimento de maldade é um sentimento ímpio, eu sou convertido. Mas ele está falando para pessoas eleitas, e muitas vezes o sentimento de maldade está presente entre nós. A maldade vem em primeiro lugar na lista, geralmente a Bíblia coloca do mais importante para o menos importante, e o primeiro da lista, o primeiro elemento aqui é a maldade. Porque talvez a maldade seja a origem de todas as outras atitudes. Certo. Foi pedido aqui que um Corsa parou em frente a uma garagem, por favor, quem tem um Corsa aí, não deram a placa, pode, por favor, dirigir ao local e retirar. Eu estava vendo, eu gosto de acompanhar algumas vezes filmes policiais, e alguém da polícia de Nova York falou o seguinte, a atitude de matar, de cometer um crime, está presente em cada um de nós. Todos nós temos essa tendência humana de pegar uma arma. A única diferença é que alguns controlam. Como Deus disse para Caim, lá em Gênesis 4, teu desejo é contra ti, ou seja, teu desejo é teu inimigo, a ti cabe dominá-lo, controlá-lo. O desejo de matar o irmão estava presente nele e Deus falou, a você cabe controlá-lo. Você vai ter esse desejo é teu inimigo. A maldade faz com que as pessoas cometam atos terríveis. Que ato de maldade queimar ônibus, por exemplo? A maldade é o desejo de prejudicar outros. Que a pessoa não está fazendo um protesto. Ele está prejudicando outras pessoas. É uma atitude perniciosa. E para Deus a maldade não passa despercebida. Abre em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Deus conhece essa maldade humana, esse desejo de fazer o que é contrário à lei de Deus. Romanos 1, 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Algumas traduções vão trazer, no lugar de impiedade, maldade. A maldade faz parte do coração humano. E não está dizendo, quando você se converte, acaba a maldade. Não. A maldade continua e nós temos que controlar. Vem aquele pensamento, mas eu tenho que vencer ainda na mente, quando está ainda no mundo das ideias, não passou para o mundo das atitudes. Maldade é o desejo de prejudicar. E tantas vezes nós fazemos isso no ambiente cristão. Quantas vezes nós temos um problema com a pessoa e fazemos por maldade contra a pessoa, que também é um filho de Deus, que é um servo de Deus. O antônimo, o contrário de maldade, é bondade. E quem lê o fruto do Espírito em Gálatas 5, e uma das divisões é o fruto, é um fruto só com várias divisões, e uma dessas partes do fruto é bondade. Assim, o cristão ele tem que exercitar não a maldade, sim a bondade. Nosso desejo natural é de exercitar a maldade. É o mais simples, é o mais natural, que já vem, é como se fosse um defeito de fábrica, é a nossa tendência. Mas o fruto do Espírito ele tem que ser exercitado. Nós temos que fazer o bem a todos, como fala Gálatas 6:10. Sempre que tivermos oportunidade, fazer não o mal, mas fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Às vezes nós tratamos pessoas que não são convertidas de um jeito tão cordial. E, num ambiente cristão, nós temos uma atitude maldosa. Se há no seu coração algum sentimento de maldade, livre-se dele. E revista-se da bondade, que é, então, uma parte do fruto do Espírito. O autor fala, então, voltando para Pedro, se despojar. Imagine, se você tem uma camisa que você gosta muito e ao mexer com tinta ou com graxa, ela fica toda suja. O ato de despojar é como tirar, despir, arrancar aquilo que está sujo, que está manchado, tirar, se livrar. E o despojamento é uma ação voluntária. Ninguém vai tirar aquela roupa suja para você. Ou você toma a atitude de tirar ou ela continua ali. É impressionante como algumas pessoas gostam da roupa suja. Lembro de um senhor que aparecia lá em Mogi das Cruzes, na ação bíblica. Sempre suja, as pessoas arrumavam roupas limpas, novas, e um tempo depois ele aparecia todo sujo, novamente. Não sei se é o costume, ou se vendia aquelas roupas, aparecia com as mesmas roupas velhas, e aquelas roupas doadas a gente nunca mais via. Aparecia com roupas velhas, sujas, rasgadas. E foi assim por anos, até que ele mesmo foi embora. E a gente vê que aquela atitude física se refletia numa atitude interior e espiritual também, onde algumas pessoas não querem se livrar. Então, se há maldade e você não se livrou, a Bíblia fala para a gente se livrar, é que você não quis ainda. Se despoje, retire essa roupa suja, a roupa da maldade, jogue fora. Algumas vezes tem manchas que não dá para limpar, é só jogar a camisa fora. Mas a recomendação é se despojar para que nós tenhamos o crescimento espiritual. Maldade vai nos levar a extremos. Quem lê Gênesis 37, de 20 a 27, José foi vendido pelos irmãos. Uma atitude de maldade. Uma atitude de não aceitar o irmão. De ver que o irmão estava numa posição mais elevada, que era privilegiado pelo pai, e não aceitar. E além de não aceitar, de ter uma atitude de revolta, ainda fazer algo para prejudicar. Alguns queriam matá-lo e outros resolveram simplesmente vendê-lo como escravo. Olha, essa atitude dos irmãos de José está em cada um de nós. Aqueles ali eram os eleitos, os patriarcas das 12 tribos que dali formaram as 12 tribos. E nós temos o mesmo coração. A Bíblia registra o exemplo para que a gente não faça exatamente igual, que a nossa atitude de coração seria a mesma. Talvez eu não tivesse a ideia, mas estivesse no meio daqueles que tiveram a ideia e fosse no embalo dos outros. Mas se eu estivesse ali no deserto, eu murmuraria. Se eu estivesse entre os irmãos José, eu talvez o vendesse. Se eu estivesse entre os discípulos, ou eu negaria, ou eu fugiria, ou me esconderia, eu teria a atitude errada que eles tiveram. A atitude de maldade está dentro de nós. Cabe a cada um se despojar. Segunda atitude, é um termo que os juristas gostam, e a pronúncia correta é com a vogal aberta, é dolo. Né? Pronúncia assim para quem é nordestino, aquele ó, que abre a boca, é dolo. Despojando-se, depois da maldade vem o dolo. O que seria isso? do grego dolos, que quer dizer engano, traição, ludíbrio. Às vezes falsidade. Note que essa, eu achei, lembrei da minha infância, onde as pessoas falavam, eu juro, mas cruzavam os dedos, que era uma atitude mentirosa. Isso é o dolo, é o engano. Eu posso até fingir que tenho a atitude de bondade, mas meu coração tem a atitude de maldade. Jesus diz sobre Natanael, João 1,47, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há má fé, falsidade, esperteza negativa, desonestidade. Muitas vezes nós podemos ter essa atitude. Lembre-se que o texto fala para pessoas eleitas, para os convertidos, para aqueles que estavam firmes na rocha. Pedro ali fala que a rocha não é ele. Nesse texto ali você vai ler que a rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pessoas eleitas que estão firmes na rocha podem ter esse sentimento de enganar, de serem falsos, de esperteza negativa. Se Jesus tivesse visto você, o que ele teria dito a seu respeito? Se você estivesse ali, entre os 12, ou Jesus tinha grupos maiores, dos 70, dos 120, dos 500, ele falaria que você, quem você não havia o dolo, ou engano, a esperteza, a falsidade. Notem que ele não falou isso de Pedro, Tiago, João, apenas de Natanael, que são poucas pessoas que conseguem, mas o incentivo da palavra de Deus é que todos nós cheguemos nesse ponto onde não haja essa atitude enganosa em nossos corações. Ele conhece seu coração. Ele sabe que é difícil, mas não é impossível. Ele não deixou a tarefa impossível. O grande incentivo da palavra. Siga nesse caminho, se livrando do engano, da falsidade, daquilo que não agrada a Deus. Terceiro sentimento, até vou lembrar aqui, se o meu celular está desligado, já olhei, mas aquela síndrome do olhar de novo. Se você tem um celular que pode tocar uma musiquinha aí, barulhenta, às vezes colocar no modo de vibração, ele só no ouvido já não atrapalha tanto. O que é hipocrisia? Achei esse quadro interessante. Às vezes a pregação está acontecendo, a palavra de Deus está sendo lida, e alguém está olhando para o teto e dizendo que a lâmpada é econômica, que o ventilador está incomodando ou está muito fraco. Outro está pensando, passou a hora do meu programa, da novela. Outro deve estar pensando, ih, pastor chato. E outro vai atender o celular. Tem gente que fica, já peguei muito em adolescentes, a pessoa hoje com os smartphones, as pessoas estão ali ou mandando mensagens, ou navegando, fazendo alguma coisa na internet no horário de culto. Interessante que até nas escolas, eu voltei a fazer um curso recentemente, e na aula de inglês, assim, professora explicando, passando a matéria para a prova, e a menina mandando mensagem ali no smartphone. É impressionante como a gente se desliga. A hipocrisia é quando eu finjo que estou dando atenção, mas estou longe, muitas vezes. Despojando-vos de toda maldade, dolo e de hipocrisias. Note que está no plural, que são muitas. Às vezes a maldade, uma só, o sentimento enganoso, um só, mas hipocrisias são muitas. Hipocrisia significa fingimento, simulação, falsidade. É a máscara. Eu lembro de uma época que tinha um livro que era muito divulgado, Vivendo Sem Máscaras. Muitas vezes nós temos uma máscara. A palavra hipócrita vem desse sentido de usar uma máscara, que no teatro grego eles usavam uma máscara de cera, e segundo alguns estudiosos, hipócrita seria um ator, um que representa um papel que não é a realidade da vida dele. A gente pode ser alguém só na igreja e não ser aquilo na vida real. A gente tem intenção de impressionar as pessoas. Isso é falsidade, isso Deus não aceita. E é um sentimento que deve ser evitado entre os irmãos. Interessante que algumas igrejas têm aquela saudação, paz, irmão, shalom, tem uma série de chavões, mas por trás estão com a arma pronto para atacar. paz, irmão, querido. E Jesus fala lá, Mateus 13, Mateus 23, 13, 15, 23, 25, 27, 29, ele fala dos religiosos da época, os fariseus, que eram uma das quatro seitas do judaísmo, da religião judaica. Ele os chama de hipócritas, que eles representavam um papel. Hipocrisia é uma obra da carne, que eu quero parecer aquilo que eu não sou. Não é a atitude de uma pessoa regenerada, ou seja, que nasceu de novo. O amor seja sem hipocrisia, Romanos 12, 9, parte A. Nós podemos ter essa atitude de representar um papel. Oh, querido, não sei o quê, mas eu não penso assim. Em algumas igrejas onde a religiosidade é mais forte, com expressões chaves, assim, os chavões, fica às vezes até mais fácil ter esse fingimento. E nós não temos esse sentimento no coração. Deus quer que a gente se despoje. É a nossa natureza, é a nossa tendência. É mais fácil. Nós queremos, nós desejamos, mas nós temos que fugir dos nossos desejos. Então, as pessoas têm expressões que são bonitas, que são temas de músicas, e os jovens às vezes ouvem e querem até colocar. Uma das expressões que eu não gosto muito, quando a gente estuda o original da palavra, é dizer apaixonado por Jesus. A Bíblia fala que os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões, lá em Gálatas. E dá vontade de ser um apaixonado, só que a paixão é um sentimento intenso que logo acaba, ele não dura. E a Bíblia não fala que Deus se apaixonou pelo mundo, que Deus amou. E a Bíblia não exalta em 1 Coríntios 13 a suprema excelência da paixão, mas e sim do amor. Nós podemos ter um falso sentimento, e seria uma hipocrisia, que é um fingimento. Não é um sentimento verdadeiro por Jesus, estar apaixonado por Jesus. É muito intenso, e a Bíblia fala que a paixão, sendo da carne, se eu ando no Espírito, eu jamais satisfaço a concupiscência da carne. As paixões, essa palavra concupiscência também significa paixão. Eu andando como Jesus Cristo, eu não vou satisfazer os desejos da minha carne. Muitas pessoas acordam e tem uma série de máscaras, assim, na beira da cama, e ele pensa assim, com que cara eu vou sair hoje? Nosso sentimento deve ser o mesmo, sentimento que houve em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, não deve dar lugar no seu coração à hipocrisia, ao fingimento. A santidade que a gente quer, requer transparência, sinceridade, que não combinam com a hipocrisia. O cristão não usa uma cara para cada situação. Nosso semblante tem que ser sempre o mesmo. Em tudo dai graças, diz a palavra. Salmo 23 fala que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por que que eu devo ter um sentimento com base nas circunstâncias? Com base na situação? Ah, eu estou passando por problemas, por isso eu estou assim. Não. Por mais que eu esteja passando por problemas, eu tenho que ter o mesmo semblante. Outro sentimento que pode haver entre os cristãos é a inveja. Diz o texto, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas. Também está no plural, que às vezes são muitas. É um desejo que se entristece com o sucesso alheio. A inveja foi o sentimento de Caim. Na Bíblia, o significado de inveja seria o seguinte: a pessoa tem alguma coisa que eu desejo muito, mas chega um certo ponto que eu não desejo mais. É como eu ver uma pessoa com uma camisa muito bonita e a gente vai passear numa fazenda e eu desejo assim. Ó, sabe uma coisa? Aquela camisa não é tão bonita. Eu quero que ele passe numa cerca de arame farpado e rasgue a camisa para ele não ter e eu não ter também. Esse é o sentimento de Caim. E Caim falou assim, eu não quero a bênção que Deus falou para ele para fazer o sacrifício correto. Ele não voltou e fez, ele fez o sacrifício do irmão. Porque ele pensou assim, eu não quero a bênção de Deus, eu não quero a aprovação de Deus, e não quero que meu irmão tenha. Então eu mato meu irmão e eu não tenho a bênção e ele também não. Esse é o sentimento de inveja, que a gente às vezes está por trás da pessoa. Essa faca é simbólica, mas às vezes nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos são piores do que uma faca empunhada. Entristece, se entristece com o sucesso alheio. E algumas igrejas hoje ainda ensinam o sucesso, que você tem que prosperar, tem que ser isso ou aquilo. Olha, glorificar a Deus é fazer o seguinte, você tem que aprender a glorificar a Deus. Se Ele não deu algo para você, Ele deu para o seu irmão. Você ora, agradeça assim, ó Deus. O Senhor não me deu aquele aumento de salário, mas deu para o meu irmão. O Senhor não me deu a oportunidade de viajar para tal cidade, mas deu para o meu irmão. Por isso eu te agradeço e te louvo, que o Senhor é um Deus que faz maravilhas na vida do meu irmão. E eu sei que, se o Senhor não fizer na minha vida, um dia eu terei a eternidade. Mas, infelizmente, nosso sentimento humano é querer exatamente as coisas. E eu sou capaz de destruir a outra pessoa para que ele não tenha e eu não tenha também. Quatro declarações sobre a inveja. Para Salomão, em Provérbios 14, 30, é a podridão dos ossos. Apodrece você lá dentro, nos ossos. Para o apóstolo Paulo, em Gálatas 5:21, a inveja é uma das obras da carne. Não é a coisa espiritual, é da carne. Para Tiago, é motivo de confusão de toda espécie de coisas ruins. Tiago 3:16. E para Jesus foi um motivo humano que o levou à cruz. Mateus 27, 18, eles entregaram Jesus por inveja. Os líderes judeus tinham inveja, eles não faziam exatamente como Jesus, não tinham intenção de fazer e não queriam que Jesus fizesse. Então, eles pensaram assim, vamos matar, porque aí ninguém mais vai falar da palavra de Deus, ninguém mais vai fazer milagres, ninguém vai curar os doentes, ninguém vai mostrar o caminho para o povo. Nós não fazemos e não queremos que ele faça. Então, por inveja, nós vamos entregá-lo. Então, Pilatos sabia desse sentimento que Jesus foi entregue por inveja. E nem assim libertou Jesus. Quatro declarações da Bíblia sobre a inveja. A inveja é um sentimento de inferioridade. E se eu sou de Cristo, e Gálatas 5, 24 a 26 fala que eu crucifiquei a carne e as paixões, por que eu me sinto inferior? Às vezes a gente se olha assim, mas tal pessoa está numa posição tão elevada. E eu estou tão abaixo. E às vezes uma glória passageira. Às vezes uma coisa desse mundo que a pessoa não vai levar depois da morte. E nós temos esse sentimento de olhar, sempre se nos considerarmos inferiores. E, na verdade, nós temos inveja. Muitas vezes nós desejamos que a pessoa também não tenha nada, já que não tem, que ele também não tenha. Quantas pessoas, num trabalho, minha esposa está começando num novo trabalho e a gente vê como é nas empresas pessoas que querem puxar o seu tapete, querem te destruir, ficam com inveja. Se você é bem aceito pelo chefe, se você está crescendo, se você recebeu um aumento, as pessoas não trabalham e fazem sua parte. Simplesmente eles querem destruir você. Eles não conseguem alcançar aquele grau de eficiência e também não querem que ninguém alcance. E o problema é quando a gente vê isso dentro da igreja. Pedro está falando para pessoas que viviam em igrejas, que estavam em vários locais e podiam ter isso. E nós temos que lutar contra esse tipo de sentimento. Uma frase que eu achei, a inveja é uma confissão de inferioridade. Eu não consigo trabalhar, me esforçar para chegar naquele ponto, ou chegar próximo, ou ultrapassar. Eu simplesmente reclamo que eu não tenho e ainda desejo mal para outra pessoa. Quem pode resistir à inveja? Os que são de Jesus Cristo. Porque Ele nos dá todas as ferramentas para que possamos vencer a inveja. Como se livrar da inveja? Primeiro, reconheça que ela é pecado. É contra Deus. Depois, se arrependa, confesse isso para Deus, abandone a inveja. Aprenda a diferenciar a apreciação de inveja. Às vezes, elogia a pessoa, eu gosto do que a pessoa é, do que tem, e às vezes eu só tenho um sentimento de inveja. Ore pelo bem-estar das pessoas. Vamos abrir em Filipenses 2. É uma oração que muitas igrejas, principalmente que pregam essa teologia da prosperidade, teologia do receber as coisas, eles não anunciam. Olha só, o apóstolo Paulo orando pelas outras pessoas. Diz assim, Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Parece utopia. O comunismo tentou montar uma sociedade onde tudo fosse dividido, e é difícil pelo coração humano. E nós sabemos que só podemos alcançar algo assim pelo poder de Deus, que o coração humano não permite. O coração humano não aceita, é cada um por si. Mas quando nós temos a mente de Jesus Cristo, nós podemos considerar não o que é nosso, mas o que é dos outros. Descubra e aprecie qualidades nas outras pessoas. Concentre suas energias, suas forças e toda a sua atenção em finalidades mais produtivas. Ao invés de ficar me lamentando porque eu não tenho, eu agradeço a Deus pelo que tenho. E assim eu vou em frente. E assim eu posso agradecer a Deus porque Ele tem sempre dado alguma coisa. Deus tem dado porções diferentes. Mas ninguém pode dizer que não recebeu nada. Todos nós recebemos alguma coisa. E aquilo que nós recebemos, nós podemos ou enterrar ou colocar para render e dar frutos. Quinto, maledicência. Você gosta de uma cena assim? Às vezes duas pessoas estão assim, cochichando, perguntam assim, será que estão falando? Principalmente se olham para você. Alguém dá uma olhadinha, dá uma risadinha e despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Ou seja, todo o pecado da língua. Maledicência é falar mal da vida alheia, fazer fofoca, mexerico, sabe? Olha, ele não faz nada direito, não aguento mais tal pessoa. E eu não converso com a pessoa, não chego para tentar tratar com a pessoa, vou tratar com terceiros, que não tem nada a ver. A língua, só lê Tiago, capítulo 3, é capaz de incendiar uma floresta. Por isso, aquele que controla a sua língua é perfeito e capaz de controlar toda a sua natureza. Para controlar aí que nós falamos da maldade, do dolo, da hipocrisia, controlar as invejas, temos que controlar a nossa língua. Que o problema é que não pensamos só, nós falamos. E falamos a coisa errada na hora errada. Muitas vezes, o ato de corrigir uma pessoa, nós pisamos na pessoa e não corrigimos a pessoa. Eu não procuro entender o porquê daquela situação, simplesmente eu falo, está errado, é pecado, está condenado. As igrejas que pregam a perda de salvação ainda falam, você perdeu a salvação, vai para o inferno. E muitos de nós gostariam de falar palavras assim. Todo ensinamento da igreja não leva, mas se pudesse a gente falaria. E alguns, já peguei pessoas, depois de ouvir pregação, 20 anos na ação bíblica, ainda duvidando da sua salvação, ainda achando que alguém vai para o inferno. E é uma pessoa que não sabia controlar a sua língua, que através da língua destruía outros. A gente brinca quando tem uma classe de EBD, vamos passar um zíper. A gente tem que aprender a ficar de boca fechada muitas vezes. Quem conhece uma pessoa oriental, japonês, chinês, geralmente eles falam pouco. A sabedoria oriental diz, e a Bíblia também diz, só lê Tiago, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, que é mais sábio ouvir. Não é falta de educação de uma pessoa oriental quando ele não fala, ele não é mal, ele quer te ouvir, ele quer que você fale, porque ele sabe que ouvindo ele aprende mais. Você deve falar, e quando você estiver diante de outras pessoas, que tal ter uma atitude de um oriental, onde você quer ouvir? Se tem poucas palavras, mas você tem muito a ouvir. Quem ouve, aprende. Se alguém supõe ser religioso e não consegue passar o zíper, refrear sua língua, ele está enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A língua é terrível e nós temos que aprender a não usá-la. Muitas vezes é orar, não é para a gente ficar calado e deixar tudo de errado acontecer, mas se você ora antes, você vai para casa e pede direção de Deus para te dar as palavras certas e volta um tempo depois e conversa com a pessoa, muitas vezes não se faz a destruição. Porque a gente vê, tal coisa está errada, eu não aceito isso. E você, às vezes, é ignorante, você pisa nas pessoas. Vai para casa, ó Deus, eu vi a pessoa fazendo uma coisa errada. Me dá as palavras de graça para que eu restaure a pessoa e não afunde a pessoa. Aí você tem um tempo para orar. Eu preciso falar com você. Você está calmo, você não está irado por causa da situação. Você pediu para Deus deixar o seu coração tranquilo e você conversa. E vai ser muito mais fácil a pessoa aceitar que ela está errada e se corrigir. Às vezes você fala de uma forma ignorante, ela vai pensar, ele só quis pisar em mim e eu vou cada dia fazer mais errado ainda, só para ele ficar com raiva. Bom seria que a gente pudesse fazer uma cirurgia, pudesse cortar, amputar, mas não é recomendado, você tem que controlar, que seria muito fácil. A língua é importante para outras funções, não só para você falar, para degustar alimentos, a língua é muito importante. Mas controlar. Que é muito fácil, ó, você furar os olhos para não olhar para a maldade. Não, você tem que olhar e não se sentir atraído e aprender a desviar. Você olha o que tem dois olhos. E é interessante como você tem que olhar, às vezes, para alguma coisa que está do lado. Eu sei que eu ando de moto, né? Tem que ter certeza de salvação para andar de moto. Eu tenho. E, assim, interessante que eu aprendi na autoescola é o seguinte, quando você olha um buraco, quanto mais você olha para ele, você vai na direção dele e você cai nele. Você tem que fixar seu olhar num ponto bem do lado. Imagine que tem um papelzinho de bala do lado do buraco. Você olha para aquele papelzinho de bala e você não cai no buraco. Se você olha para o poste, quanto mais você olha, mais você vai em direção a ele. Você tem que olhar para um obstáculo em volta. E foi terrível. Primeira prova que eu fiz, eu derrubei todos aqueles cones lá. Aí a segunda prova eu peguei o jeito, que era o seguinte, deixei que outras pessoas fossem na minha frente, e era um lugar que ventava muito, tinha um pouco de terra sobre o asfalto, eu só coloquei o pneu da moto exatamente em cima de onde os pneus das outras motos haviam passado, e eu fiz todo o teste sem errar nada. Então eu não olhava para os obstáculos, para os cones, eu só olhava para o caminho correto que alguém já havia passado antes. E eu consegui passar na prova. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, que ele passou e deixou o maior exemplo. E homens de Deus também deixaram um bom exemplo. Mas não olhe para as dificuldades, que quanto mais você olhar, mais você vai em direção a elas e vai se chocar contra elas. Como você tem usado a sua língua? Ela deve ser usada para testemunhar de Jesus Cristo. Então, se você fizer uma operação amputando, você não vai mais falar mais do irmão. Não vai mais ter problema com o irmão, mas também não vai testemunhar para ninguém. E aí, valeu a pena? Você perdeu o seu instrumento de testemunho. Seria muito mais fácil amputar a língua? Retira a minha língua. Mas nós precisamos ficar com ela e aprender a controlar. Pensamentos finais. 5 atitudes que impedem o crescimento. A maldade foi o pecado dos irmãos de José, que o venderam aos comerciantes, está errado aqui, são ismaelitas, na hora o computador erra, né? O computador não é muito inteligente, são ismaelitas da tribo de Ismael. Então, Gênesis 37, a gente vai ver essa passagem, esse episódio que a Bíblia narra, de uma forma tão maravilhosa, eles tiveram um sentimento de maldade. Eram os escolhidos, os filhos de Jacó, formando as 12 tribos, e ainda assim tiveram a maldade. O dolo foi o pecado de Jacó quando enganou seu pai e depois enganou seu irmão, tomando a primogenitura, tomando a bênção. Uma pessoa escolhida por Deus, que seria pai de uma grande nação. Esse sentimento pode estar dentro do seu coração e você deve dominar. Hipocrisia, mais uma vez, lembrando que os sacerdotes, escribas, fariseus entregaram a Jesus, eles pediram a morte de Jesus, que eles tinham esse sentimento de hipocrisia. Jesus havia declarado que eles eram hipócritas e, por causa disso, eles, ao invés de tomarem o caminho certo, resolveram entregar Jesus. A inveja foi o sentimento de Caim, que ao invés de fazer o sacrifício correto como Deus mandou, e Deus chega para ele e fala, se você proceder bem, é certo que serás aceito. Leia lá Gênesis 4. Deus falou que ele seria aceito se procedesse corretamente, fizesse um sacrifício correto. Não só a parte física do sacrifício que derramaria sangue, mas uma atitude interior de coração. E ele fez a coisa errada depois que Deus havia falado com ele. Maledicência foi o pecado de Arão e Miriam que falaram contra seu irmão. Olha, o irmão. Qual é a sua atitude contra seu irmão? Às vezes a gente tem contra um irmão lá, filho do mesmo pai, da mesma mãe. E aqui nós temos irmãos, filhos de um mesmo pai, que é Deus, comprado pelo mesmo sangue de Jesus Cristo, e às vezes nós falamos mal. Eles falaram mal, levantando a ira do Senhor. E se você falar mal do irmão, Deus está vendo. Cada um dos personagens, cada um dos filhos de Deus, que a gente vai ver aqui que todos tinham um relacionamento com Deus até que fizeram a escolha errada. Cada um aqui sofreu terrivelmente as consequências do pecado cometido. Nenhuma dessas atitudes é compatível com a vida cristã. Se eu tenho identificado na minha vida uma dessas atitudes, num espírito de arrependimento, eu tenho que me despojar. Eu tenho que chegar diante de Deus. Ó, eu sou assim, eu faço assim, mas eu quero mudar. Peça a Deus ajuda. Talvez você precise de ajuda, da ajuda de pessoas, além de pedir a Deus, alguém está com você, te ajudando. Tem um companheiro, assim como o apóstolo Paulo andava sempre com companheiros, que era importante para ajudá-lo, não só nas tarefas, mas até para se manter firme. Despoje-se e prossiga na vida cristã. O homem está condenado ao castigo eterno, e só a misericórdia e a graça de Deus podem mudar a situação. Talvez a gente tenha uma convivência com as atitudes de uma igreja, com os hábitos. Eu aprendo a orar, a dizer amém, eu contribuo, mas nunca entreguei minha vida a Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro vai falar dessa possibilidade, que talvez, dentre os eleitos, alguém não era eleito, estava ali no meio. Talvez alguém nunca tivesse experimentado a graça de Deus, se é que tens a experiência de que o Senhor é bondoso, nunca experimentou essa bondade, a misericórdia, o amor de Deus. Deus te dá a oportunidade de aceitar nessa manhã. Se você reconhece seus pecados, Jesus veio para te libertar. Liberta dos pecados quando você ainda não se entregou a Ele. E quando você já se entregou e tem que crescer, tem que se livrar de uma série de situações que impedem o crescimento, Ele te ajuda. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor tem para nós um plano de crescimento, de frutificação. O Senhor, como disse esse próprio capítulo de Pedro, sabemos que nós somos raça eleita, e o final do versículo fala que nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Ó Deus, se alguma dessas atitudes nos impede de proclamar, de mostrar essas virtudes, de mostrar que saímos das trevas e estamos na luz, ó Deus, retira. Que nós reconheçamos, que confessemos, que peçamos ajuda para sair dessa situação, mas que nenhuma dessas atitudes seja empecilho para nós proclamarmos, porque nós somos raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Obrigado, porque a Tua palavra sempre nos anima. Nós não morremos, nós estamos vivos. A igreja não foi arrebatada ainda, porque o Senhor quer que nós cumpramos ainda uma missão aqui na terra. O Senhor ainda tem um plano para cada um de nós. E assim, ó Deus, queremos cumprir a Tua vontade até que o Senhor venha, até que o Senhor nos leve ou até que a igreja seja arrebatada. Mas, ó Deus, não deixe que atitudes erradas nos deixem na inércia, sem fazer nada, apenas assistindo, não tomando uma atitude de soldados, de sacerdotes, daqueles que proclamam. Obrigado porque a Tua palavra nos oferece, então, esse privilégio de mudar nossas atitudes. Nós oramos com o coração cheio de gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.